Doutor Frederico, seja muito bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui e esperamos aí com a nossa discussão trazer às vezes alguma clareza sobre os golpes e algumas dicas para todos os ouvintes evitarem de cair em qualquer crime nesse sentido.
Aliás, doutor, a gente tem agora uma federação, uma entidade como a FEBRABAN, lançando uma campanha também, uma campanha com um mote que eu, pelo menos, achei muito interessante, que é pare e pense. Muitas vezes caímos neste golpe ou em golpes diferenciados por conta justamente de não analisar com calma o que representa aquela informação que chega até a gente.
Sim, infelizmente, o que se tem percebido na prática é que os golpes estão se aproveitando, né, para eles estão sendo dados nas pessoas, estão se aproveitando da rotina corrida que nós todos estamos vivendo. Então, a ideia da FEBRABAN de trazer esse questionamento, de você parar e pensar, né, ou seja, trazer a questão da dúvida sempre ao consumidor, é importante. Porque o que eu digo sempre, né, o grande problema é fazermos pagamentos, transferências ou darmos informações na pressa, porque ali o risco de cair em um golpe aumenta significativamente.
Agora, em relação também a essa questão da rotina, aproveitando esse mote de os criminosos estão aproveitando a nossa falta de tempo e a nossa falta de atenção. O celular está muito concentrado nisso também. A gente vive no celular. Como também colocar, não deixar, lógico, de usar o aparelho, doutor, mas também observar essas questões. Porque vem pelo WhatsApp, vem por e-mail, vem por mensagem, vem SMS, a gente é bombardeado, na verdade.
Perfeito, perfeito. É muito comum, né, nós no dia a dia recebermos cobranças, sejam de fornecedores de serviços, de lojas de produtos, links, né, que seja de pagamento, boletos e às vezes até, Joyce, são de lojas que nós já tenhamos realizado alguma compra ou algo do gênero. E aí acaba surgindo aquela dúvida, né? A pessoa recebe aquela cobrança, no momento não pensa assim, puxa, acho que eu esqueci realmente, e acaba pagando aquilo na agilidade ou numa maneira, né, no dia a dia, na correria do dia a dia, e depois percebe que, na verdade, aquela loja não, né, ou o perfil que encaminhou aquela cobrança não dizia respeito àquela loja que se imaginava. E que sim, caiu num golpe, né? É muito comum nós vermos, principalmente o quê? E-mails fora do horário comercial. Então, os golpistas se aproveitam, né, de conseguirem os dados sensíveis, às vezes nossos, e até de fornecedores que realmente nos prestam serviços ou vendam produtos para nós e encaminham e-mail com uma cobrança. Olha, infelizmente fizemos uma análise do seu boleto que vence logo amanhã. Eles sempre cuidam também dessa urgência, né? Então eles aproveitam disso amanhã. E de fato, no cálculo que nós fizemos, o imposto foi cobrado maior, ou conta qualquer outra, dão qualquer outro benefício, qualquer outro desconto para a pessoa. Porque isso é um jeito de chamar atenção, né, para aquele e-mail. A pessoa, às vezes, de boa fé, verifica aquele boleto, o e-mail, ele vem escrito com as informações suas pessoais. Tem um boleto que parece, né, tem a aparência de ser verdadeiro. E a pessoa acaba pagando, às vezes. Porque não consegue contato direto com a loja, não consegue contato direto com o fornecedor, por já se tratar de horário fora do comercial. Então, o que que eu sempre indico? Pagamentos de boletos, no modo geral, é importante a pessoa ter calma, separar todos os boletos que precisa, né, acertar naquela data ou algo do gênero, e cuidar sempre do quê? Da linha digitável e das informações que aparecem quando faz essa leitura, essa tentativa de pagamento pelo internet banking ou no caixa eletrônico. Então, sempre ficar muito atento se realmente o nome que aparece, né, no visor do seu celular ou no visor do caixa eletrônico acerca do beneficiário é o mesmo que prestou o serviço, é o mesmo que realmente realizou alguma venda para ti. Sempre evite fazer transferências direcionadas a uma pessoa física, como se fosse um representante da pessoa jurídica que você comprou ou teve um serviço prestado. Então, sempre tente fazer o pagamento diretamente àquele que lhe vendeu o produto, né? Tentar evitar cair nessa ladainha, infelizmente, que os golpistas se aproveitam, de ter, ah, tivemos um problema com o nosso banco, tivemos um problema com a nossa conta, por isso transfira para essa conta do nosso representante. No geral, isso é golpe, sabe? Infelizmente, acontece isso. E essa campanha da Febraban, mostra bem a importância que isso também está atingindo a nossa sociedade, né? Porque as pessoas, no modo geral, não aguentam mais cair em golpes, né? Então, e depois perceberem que aquilo ocorreu. Então, é uma movimentação também dos bancos para alertar e da própria federação para também trazer maiores informações para os seus consumidores de como se portar e evitar que isso, porque de maneira, né, muito sincera, isso ocasiona prejuízo para todo mundo,
Para todo
né?
mundo, né?
Há estudos
Exatamente.
que demonstram o prejuízo financeiro de golpes que as pessoas acabam trazendo no âmbito da sociedade, ele é gigantesco. E é dinheiro saindo, por exemplo, das pessoas e indo para mãos de golpistas e criminosos. Então, realmente é muito importante, muito interessante essa campanha da Febraban e acho que deve ser endossada não só pelos bancos, mas como também por outras organizações não governamentais, organizações civis, levar informação para o consumidor.
Aliás, o consumidor fica muitas vezes perdido nesse, enfim, nessa troca de informações. Isso que o senhor comentou é muito real. O banco muitas vezes não consegue atender ou não consegue até mesmo reembolsar o consumidor que sofreu esse golpe, porque, enfim, ele acabou caindo, efetuando um pagamento por vontade, entre aspas, própria. Ele foi enganado, mas acabou fazendo. Ao mesmo tempo, vai para a polícia, a gente vira e mexe, vê o próprio alerta da polícia também, doutor, de toma cuidado, olha, está acontecendo, tem mais casos disso. Mas às vezes o que a gente sente é que justamente está faltando alguma coisa, talvez, de maior punição para esses estelionatários ou para quem acaba cometendo esse tipo de crime. Como o senhor também é especialista em direito penal, queria aproveitar sobre esse viés para conversar com o senhor sobre a punição, aumentar a punição ou o que precisa para tentar diminuir esses golpes, porque o que a gente sente é que todo dia tem um novo e todo dia tem gente caindo nesses golpes.
Sim, perfeito, Jéssica. Infelizmente não tem nenhuma fórmula mágica, sabe? Então, assim, até não tem uma. Houve até um recrudescimento da lei penal. Então, houve um aumento nas penas, né, no caso de condenação de pessoas que tenham praticado esse crime, né, a fraude eletrônica, ele vem agora com penas de até 8 anos de prisão. Então, sai daquela ideia de estelionato simples, que as pessoas tinham na sua. A ideia de que não era punido, porque a pena era baixa. Então, assim, houve um recrudescimento, né, dessa pena, da lei penal. Observou-se que isso na prática não, infelizmente, não diminuiu a prática dos crimes, o que se pode observar até pelos próprios anuários, né, de segurança pública. Então, o que se demonstra também é que realmente deve haver uma maior conscientização da sociedade como um todo, e também, eventualmente, uma responsabilização, um maior controle por parte dos próprios bancos, tá? Então, porque querendo ou não, é muito complicado se ter em conta que as pessoas acabam sendo vítimas de golpistas que eventualmente até abrem contas apenas para aplicar para dar golpes, né? Então veja, às vezes criminosos vão na sede de um banco ou abrem contas em bancos digitais de uma maneira muito facilitada, utiliza aquela conta apenas para dar um golpe ou receber um valor, limpa aquela conta, cancela aquela conta e segue o baile. Então, assim, deve haver também uma necessidade, um reconhecimento maior também da próprio poder público contra os bancos, para que se evitar disso, que isso aconteça. Porque, querendo ou não, é óbvio que o acesso aos bancos de maneira mais facilitada, isso ajudou em muito a nossa sociedade como um todo, mas ao mesmo tempo também deve haver um controle maior para quem se está abrindo, né, essas contas. Quais informações seriam necessárias, ou qual informações até o histórico bancário seria importante para se abrir uma conta ou não, limitar eventualmente a quantidade de movimentação no início de uma conta que você percebe, né, ou uma conta muito recente de alguém que não tem um histórico bancário interessante, porque o que se vê, na verdade, é um mundo livre, né? Então, Então, que eu, ao meu perceber, não necessariamente nós necessitaríamos de uma pena maior, né? Mas sim, realmente, um maior controle, às vezes, por parte dos bancos, em sim, isso por meio de uma. Também um regramento do poder público, né, de definir o que que os bancos devem realmente fazer, e também um investimento maior nas polícias, porque o que a gente vê é que esses crimes praticados na internet, a polícia não consegue também, tanto por falta de pessoal, às vezes por falta de até instrumentos técnicos, de atingir quem é o mentor ou quem é o autor daquele crime. Então, um maior investimento no âmbito da tecnologia, na segurança, né? Na segurança pública, no âmbito da tecnologia, um maior investimento nas polícias, uma maior noção sobre como o crime está ocorrendo nesse meio que estamos vivendo de pura internet, pura tecnologia, pura inteligência artificial, para conseguir, pelo menos, minimizar os riscos que as pessoas, né, estão passando aí com esses diversos crimes de fraudes eletrônicas e estelionato por meio de bancos, instituições financeiras e coisas do gênero.
Para a gente fechar, doutor, vamos aqui fazer uma lista de dicas para o ouvinte da CBN. No final das contas, isso conta muito. Eu aqui na CBN estou conversando com o Frederico Brusamolin, que é advogado, especialista em direito penal internacional e europeu. Estamos falando sobre golpes e como se proteger. Até uma campanha da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, vem tomando aí bem o noticiário. Você vai ter contato com essa campanha, justamente com o mote Pare e Pense, pode ser golpe. Então, a sua lista final aqui de dicas para o nosso ouvinte, doutor, por favor.
Principalmente quando se tratar de boleto, tá? Primeiro ponto. Sempre priorizar sites confiáveis ou e-mails e acessos que já para uma loja, que já tenha uma certa rotina recebendo o boleto por ali. Então, essa loja X que eu costumo comprar, ela sempre manda um e-mail do qual a origem é essa. Então, assim, sempre tenha, vamos dizer assim, busque esses boletos de uma maneira confiável. Sempre tente também, quando receber um boleto no meio de WhatsApp ou de e-mail, tentar um contato por outro meio. Então, por exemplo, se recebeu por e-mail um boleto, tente ligar no telefone do saque daquela empresa, daquele fornecedor, para confirmar se aquele boleto realmente é verdadeiro. Sempre duvidar realmente do que você está recebendo. Mesma situação para cobranças, né, quando recebemos via Pix ou transferências, né, no modo geral, assim que a transferência seja direcionada a um Pix. Então, sempre tente buscar um novo contato com aquela empresa por um outro meio, não só por aquele que você já está conversando com eles ali para cobrança. Fora isso, quando se tem um boleto, cuide muito também na hora da leitura desse boleto. Quando você vai realizar o pagamento, seja no caixa eletrônico ou no internet banking, confira se realmente, quando se lê o código de barras, os dados do beneficiário condizem com os dados do real beneficiário. Porque é muito comum as pessoas utilizarem, os golpistas utilizarem de boletos com informações falsas, mas que, na verdade, quando você lê o código de barras ou digita a linha digitável, ela é direcionada a uma pessoa física que se desconhece, eles simplesmente alteram mesmo no boleto, né, naquela folha, o nome. Então, sempre antes de confirmar a transferência, confira se o beneficiário é realmente aquele que deve ser o destinatário do valor. Fora isso, sempre evite de passar senhas de cartão por telefone, WhatsApp ou coisas do gênero. Porque é muito normal nós recebermos ligações que parecem ser de atendimento
E
de
parece
empresas de
mesmo, né, doutor?
telefonia. Parece,
Parece.
realmente parece.
Chega nesse ponto que você realmente fica na dúvida, por isso que tanta gente cai
Sim.
também.
Realmente parece. Então, assim, evita de passar os seus dados, porque a verdade, eles começam às vezes assim: olha, eu quero só confirmar umas informações. Mas, assim, infelizmente, nós vivemos num mundo que hoje o comércio ilegal de dados é amplamente difundido. Então, assim, é muito comum as pessoas saberem só o CPF. E assim, ele está só tentando trazer uma ideia de que realmente é um canal oficial daquele banco para conseguir mais informações suas. Então, assim, não passe informações via telefone, via WhatsApp. Não abra links quando recebe links, né, via SMS ou coisa do gênero, no seu celular, diretamente, se você não reconhece quem foi a pessoa que te encaminhou. Evite, porque assim, com isso você já diminui muito os riscos de se cair num golpe. Porque, infelizmente, clicou no link
Já era,
fraudulento.
né?
Aquilo ali já começa, já é o início de um futuro golpe que você pode sofrer, sabe? Logo depois você vai começar a receber ligações de pessoas querendo confirmar seus dados. Você começa a achar, não, isso tudo faz sentido. De fato eu tenho conta nesse banco. E, na verdade, é só uma criação, uma farsa, para no final você, né, tirarem dinheiro seu. Então, assim, às vezes é bom, principalmente se não se sentir seguro, evitar de fazer essas operações via internet, via telefone, via celular, vá até o banco, sabe? Porque, querendo ou não, você diminui muito. Às vezes eu sei que o tempo é complicado, mas se tem alguma dúvida efetiva, se dirija até uma agência bancária mais próxima, confirme se aquilo lá realmente é verdadeiro, e assim também você tem uma maior chance de ter sucesso nas suas operações.
Doutor, muito obrigada. A gente já começa a semana com essas dicas. Pode fazer muita diferença nos próximos dias para alguém, hein? Então, atenção, ouvinte da CBN, e depois as dicas do doutor também, Frederico, no cbncuritiba.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e boa semana também para o senhor.
Eu que agradeço, Joyce. Foi um prazer e espero realmente que consiga, com essas dicas, mudar, às vezes, vamos dizer assim, o futuro de algumas pessoas que possam ter nos ouvido e evitar aí que o golpe simplesmente se prolifere ainda mais pela nossa sociedade. Um
Muito
abraço a todos.
obrigada. Ah, um abraço para o senhor também.